esteja aí aproveitando, né, esse culto, e que o Senhor possa estar aí edificando a sua vida, que o teu coração já possa estar aberto para receber a semente da palavra de Deus. É muito precioso estar com vocês nesta manhã e todas as manhãs de domingo, né, para podermos falar da palavra, compartilhar a palavra, participar do nosso culto, né? E tem sido assim maravilhoso. Nós temos falado sobre um tema, né, já uma série de mensagens, e eu queria desafiar você nesta manhã a você mandar para alguém. Nós temos postado isso, né? O pessoal tem postado isso no Spotify, as mensagens. Temos aí à disposição no Facebook, na nossa página, também no Instagram. Eu queria que você compartilhasse essa série de mensagens principalmente com líderes, pastores, líderes, para que nesse tempo a gente possa realmente entender o significado, né, do evangelho, significado, o verdadeiro significado do culto e da vida cristã. Que é isso que nós temos meditado aqui, é isso que a gente tem falado. E eu queria continuar hoje. Nós temos duas ministrações, eu acho, que foi falado sobre o evangelho, né? E eu fiz lá uma colocação, nós ministramos sobre o evangelho de Roma e o evangelho de Cristo. Domingo passado eu comecei a falar sobre o culto, na verdade, o conceito de culto que nós temos, e o verdadeiro conceito de culto que o Cristo espera que a gente viva. E hoje eu queria continuar falando sobre o culto ainda, mais essa palavra dessa série, sobre o culto, e eu queria trazer hoje para vocês aqui uma teologia bíblica, na verdade, sobre o culto e sobre a adoração. Então, na semana passada nós terminamos a palavra falando que culto ele tem, mas não é ritual. Culto tem melodia, tem formas, tem estética, tem beleza, tem palavras, tem cânticos, tem dogmas, tem símbolos, mas não é nada disso, né? Culto é a vida em ação e é uma resposta àquilo que nós entendemos de quem é Deus. Então, culto, resumidamente, é isso. Mas eu queria trazer hoje uma teologia bíblica sobre o culto e sobre a adoração, né? Para a gente entender esse conceito de que nós estamos, do que nós estamos oferecendo para Deus. E agora trazer aqui uma direção bíblica daquilo que Deus espera da gente, o porquê Ele espera isso de nós. Então eu queria que você anotasse Hebreus 13, 15, que diz o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, quando? Sempre, ele diz, sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Tá? Então, nós precisamos entender, primeiramente, aqui nesse texto, que aquele que se relaciona com Deus, tá, ele deve lembrar de que culto é um fruto. E fruto é algo natural, é um processo natural. Se você entender isso, né, quem entende de lavoura, de plantação, você vai perceber e entender de uma forma muito clara que o fruto é um processo natural antes do resultado daquilo que se espera. Então, esse louvor, esse culto, esse sacrifício que nós oferecemos a Deus, ele precisa ser fruto natural desse processo antes de uma comunhão que nós temos com Jesus Cristo, que isso é algo diário para a nossa vida. Então guarde esse texto, e eu queria caminhar então dentro dessa proposta nossa de ministrarmos sobre culto, essa série. Eu queria que você compartilhasse então com alguém, não só agora, mas depois vai estar disponível lá nas nossas plataformas no Spotify, e você pudesse compartilhar com alguém para que eles pudessem estar entendendo a essência do culto, aquilo que nós oferecemos para Deus. Então, quando nós falamos sobre culto, O que exatamente nós estamos fazendo quando nós congregamos como igreja, né, para o culto ou para a adoração? Então, como nós sabemos o que devemos fazer nesses nossos ajuntamentos semanais? Tá? O que nós vamos fazer lá? Por que que nós estamos lá? Qual é o sentido? Qual é a razão do nosso encontro lá, de participar e oferecer esse culto? Então, a fim de nós entendermos essas questões hoje, nós precisamos de uma teologia bíblica sobre culto e adoração. E a teologia é a disciplina que nos ajuda a observar tanto a unidade daquilo que acontece na nossa vida, quanto a diversidade de tudo que é, tanto a continuidade quanto a descontinuidade em meio a esse vasto enredo da Escritura. Então, o que isso tudo significa que eu acabei de dizer? Que a Bíblia, ela se completa num todo, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Então, para nós entendermos a Bíblia, eu não posso pegar apenas um texto isolado, eu não posso pegar apenas uma história dentro de uma época, dentro de um tempo histórico ali, e fazer disso para mim uma doutrina para a minha vida toda. Eu tenho dito aqui sempre, desde o início desta série, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela também é um livro histórico, e nós precisamos interpretar a Bíblia através dessa historicidade que ela tem, desses tempos que ela tem, porque quando nós ignoramos esse fato histórico da Bíblia, que é a palavra de Deus, você vai deixar de compreender a vontade de Deus, a voz de Deus para cada tempo e o que para nós hoje ela representa. Então, praticamente é isso. Eu queria que você guardasse três coisas que eu queria compartilhar hoje pela manhã com você, tá? E se você pudesse, anote, guarde no coração, para que isso seja uma direção para a tua vida, tanto no quesito evangelho, viver evangelho, quanto oferecer o culto e viver a tua vida cristã, tá bom? Então, alguns passos nos levarão a entender isso. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje aqui, dentro dessa teologia bíblica sobre culto e adoração, é que o culto, nós precisamos entender esse ponto, como é o culto, como foi o culto e adoração congregacional no Antigo Testamento. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês. O segundo é como esta forma de culto do Antigo Testamento, ele teve cumprimento em Cristo. O que se cumpriu em Cristo? Nós precisamos compreender isso. E é o terceiro ponto. É o culto e a adoração, né, congregacional no Novo Testamento. Então, primeiro ponto, culto e adoração congregacional no Antigo Testamento. Ponto 2, como esse culto do Antigo Testamento ele teve um cumprimento em Cristo, como o que Cristo fez desse culto do Antigo Testamento, o que ele ressignificou para nós, e o culto agora na nova aliança, como é e como acontece. Então, baseado nesse primeiro ponto, o culto congregacional, né, do Antigo Testamento, só para você compreender. Então, desde que o povo de Deus foi banido da sua presença, depois da queda de Gênesis 3, Deus, então, veio trabalhando para juntar novamente para si o seu povo, seus filhos. Assim, quando Israel ele sofria em cadeia, como no Egito, né, a opressão do Egito, e depois Deus o resgatou, não apenas para que eles fossem libertos da opressão, mas para que eles o adorassem em sua presença. E isso está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, verso 12, 18, diz que Deus guiou o seu povo para fora do Egito e os trouxe ao lugar da sua própria habitação. Êxodo 15, também 13, e 17 vai falar sobre isso. Então, Deus restaura o povo, traz o povo, salva do Egito, porque ele tinha um propósito. E a questão aqui é que o Êxodo escreve para nós, é onde se é ele, esse lugar da própria habitação de Deus. Né? Nós, na verdade, fizemos uma síntese disso, né? Porque o texto é muito profundo, o tema também é profundo, então eu tive um desafio de resumir isso e trazer uma forma sintetizada para vocês. Então, onde é esse lugar de habitação? Tá? Para a gente entender a questão do culto. Então, isso é no Antigo Testamento. No princípio, era o tabernáculo. a elaborada tenda na qual os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelo pecado e pela impureza do povo. Nós lemos isso em Êxodo 29, 44 a 46, que diz o seguinte: e congregarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e os seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Ponto. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Veja, nesse capítulo 29 de Êxodo 44 a 46, você vai ver duas vezes Deus dizendo: habitarei no meio deles. Então, o objetivo do Êxodo era que Deus habitasse no meio do seu povo. Então ele tira o povo do Egito e agora ele passa a habitar. E ele faz isso por meio do seu santo lugar, tá? Tabernáculo, e de um indivíduo chamado sacerdote, que foi designado para esse propósito. Então ele fazia isso, né? Ele habitava no meio, né, por meio do tabernáculo, que era o santo lugar, e os indivíduos que ele separou, chamado sacerdote, que foi designado para esse propósito. Então, quando Deus tirou Israel do Egito, o que que ele faz? Ele toma para si como seu povo, o povo de Israel como seu povo. E o modo como ele confirmou esse novo relacionamento depois da queda com o povo, com a descendência, né, da humanidade, ele renovou isso por meio de um relacionamento, firmando com Israel uma aliança com eles, que era chamada e foi chamada de aliança mosaica, tá? E isso está lá em Êxodo 19, diz o seguinte: o Senhor lembra o povo ali que havia feito por eles ao resgatá-los do Egito, então promete que se eles obedecessem os termos daquela aliança, ele seria uma possessão peculiar de Deus. Êxodo 19, 1 a 6, vai falar sobre isso. E o Senhor, não saia daí, para você compreender isso, a questão do culto, é uma síntese teológica da questão do culto e da adoração. O Senhor confirmou essa aliança com o povo em Êxodo 24. E todas as leis de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômios, elas expõem esses termos da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Então todos esses detalhes especificam aqui como o povo de Deus deve viver com Deus, e uns para com os outros, nessa aliança que Deus firmou com eles. Então veja, assim os detalhes dos sacrifícios, rituais de purificação descritos lá em Levíticos, são meio, guarde isso aí também, é um meio. Então os detalhes dos sacrifícios, os rituais que tinham que fazer de purificação, descrito aqui em Levíticos, eles eram um meio para reparar as brechas da comunidade que tinha uma aliança com Deus, a comunidade de Israel. Então esses sacrifícios, esses rituais que eles ofereciam como culto, era um meio de reparar as brechas, os pecados que eles cometiam, ou os erros que eles tinham feitos por causa dessa aliança, desse termo, né, que Deus fez aliança com eles, disse: olha, o termo é esse, então não pode isso, tal, não pode aquilo, isso aqui, tal, se fizer vai ter problema. Então quando eles quebravam isso, havia o ritual, havia os sacrifícios para reparar, para consertar a quebra dessa aliança. Então o culto, né, guarde isso aqui também, é muito importante, o culto mantinha esta aliança, tá? Nunca esqueça disso. O culto, né, quando eles ofereciam a Deus, ofereciam sacrifícios, rituais, então eles reparavam as brechas, os pecados, os erros que tinham cometido. Então ali esse culto voltava para Deus, eles pediam perdão, o Senhor perdoava eles e eles restauravam a relação com Deus. Então veja, algumas vezes por ano, todos os israelitas eram ordenados a se congregarem perante o Senhor no tabernáculo, para as festas de Páscoa, das primícias e assim por diante. Está lá em Levíticos 23. Então, a parte, as festas, as ofertas regulares do sacrifício eram conduzidas pelos sacerdotes. E os indivíduos israelitas vinham, né, tinham que vir ao tabernáculo para oferecer isso. E aí, mais à frente, eles então iam para os prédios, para os templos, né? Apenas quando precisavam oferecer um sacrifício específico pelo pecado e pela impureza. Então, em outras palavras, a adoração corporativa era uma ocasião especial para o povo de Israel, que se dava apenas poucas vezes no ano. Mas a adoração, essa adoração corporativa, que eles tinham que ir, se congregar, e a adoração entendida como devoção exclusiva ao Senhor, era algo que cada israelita era um chamado a fazer em todo o tempo, como está lá escrito em Deuteronômio 6, do 13 ao 15, né, que fala sobre a direção dos sacerdotes, dos pais, né, líderes de família que tinham que ministrar para os filhos, ensinar para os filhos diariamente, andando, trabalhando, sentado, comendo, ao entrar na casa, nos umbrais da porta. Eles tinham que viver isso diariamente. Mas, no sentido de ter um íntimo acesso, guarde isso aí, um íntimo acesso à presença de Deus, a adoração era restrita. Olha só, era restrita. Apenas algumas pessoas, o sacerdote, era restrita a lugares, a ocasiões específicas. Então, Deus habitava, a pergunta é, Deus habitava no meio do povo? A resposta é sim. Mas essa presença, ela era restrita ao tabernáculo e era protegida pelo sacerdote, tá? Lembre-se, eu estou falando, aqui dei uma síntese bem rápida de como era o culto no Antigo Testamento. Ok? Ponto 2. Como este culto, essa forma de viver, ele teve um cumprimento em Cristo. É aqui que nós precisamos ter a compreensão, e é aqui onde acontece o ponto de virada, sabe? Desse enredo todo, dessa história bíblica. Aqui acontece um ressignificar do culto para nós através de Cristo. Então, a encarnação de Deus, o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, todas as promessas de Deus se cumprem nele, 2 Coríntios 1:20. Todos os tipos do Antigo Testamento, as instituições dos sacerdotes, do templo, os eventos, o êxodo, o exílio e do retorno, encontra agora o seu cumprimento nele. É por isso que Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 1, verso 19 e 20, ele diz o seguinte: porque aprouve a Deus que nele quem? Cristo, Filho de Deus, residisse toda a plenitude, 20, que havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Mateus 10:42, Rafa. Então veja, nele a Bíblia diz, e Paulo escreve isso em Colossenses 1:19, que residiu toda a plenitude, tá? Toda a plenitude. Então nós estamos falando do ponto 2 aqui, como que se cumpriu muitos rituais do Antigo Testamento, a forma de cultuar, a forma de oferecer o sacrifício, a forma de adorar a Deus, como que Jesus, quando ele veio à Terra, ele trouxe um novo sentido para nós, tá? Um novo sentido para nós. Então aqui há três coisas para nós entendermos nesse novo significado. A primeira delas é que Jesus cumpre e transforma o culto do Antigo Testamento. Então, a fim de entendermos a teologia do culto, da adoração, no contexto geral da Bíblia, no começo, meio e fim da Bíblia, nós temos que entender essa questão aqui. Como que Jesus cumpre e transforma esse culto e essa adoração da aliança mosaica, sabe, para nós viver hoje. Então, o tabernáculo e, posteriormente, o templo, que nós tanto fazemos questão, era onde Deus manifestava a sua presença no meio do povo. E o que aconteceu aqui depois da vinda de Jesus? Jesus cumpre isso e, portanto, substitui essas estruturas da antiga aliança. É por isso que João vai dizer o seguinte, João nos diz que a palavra se fez carne, João 1, 13, 14, diz assim, a palavra se fez carne e ela literalmente tabernaculou entre nós, habitou, tabernaculou entre nós. E aí, Jesus também promete, em João 2,19, ele promete o seguinte, para dizer que ele é o santuário agora, ele diz assim, olha, eu vou destruir esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Ele estava falando do corpo dele, da morte dele, que em 3 dias ele estaria ressuscitando. Então, em outras palavras, o corpo de Jesus agora é o templo. O corpo de Jesus agora é o templo, o lugar onde Deus encontra o seu povo. É por isso que nós, e o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Porque Deus encontra agora o seu povo através dele. E aí, só ele tem autoridade e poder para dizer aquilo que ele disse à mulher samaritana, no capítulo 4, verso 21 ao 24, que ele diz o seguinte, Jesus diz, vem a hora, ele diz para a mulher, na qual os verdadeiros adoradores não precisarão mais adorar aqui, como você tem dito para mim, ou lá no prédio, no templo, lá em Jerusalém, ele diz, mas vai vir um tempo em que os verdadeiros, guarde isso, verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, guarde isso aí, e em verdade. Olha só, Jesus dá essa palavra à mulher samaritana, e ele está ali novamente trazendo um novo sentido ao culto. Porque ela entendia, ela questiona Jesus dizendo, olha, os nossos pais dizem que nós temos que adorar a Deus aqui nesse monte. É aqui que a gente deve adorar. Porém vocês, judeus, dizem que o lugar onde Deus se manifesta é lá no templo em Jerusalém. E aí Jesus diz, não se preocupe, minha filha. Olha, está chegando um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não precisarão mais desse santuário, desses lugares específicos, desses prédios, desses templos. E ele diz, esses verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. E a questão é que por quê? Porque algumas adorações naquele tempo e ainda hoje, essas adorações que são somente no prédio, de repente elas não são verdadeiras, esse é o ponto, tá? Não são verdadeiras, porque a verdadeira adoração, ela inicia, ela principia no interior, no nosso espírito. Se ela começa no nosso espírito, ela não precisa de um prédio. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu não estou pregando contra o culto no prédio, não é isso. Eu não estou aqui desfazendo a questão do prédio, dos encontros lá de comunhão no prédio, não é isso. Eu estou aqui tentando desfazer esse conceito que nós temos que o culto é só oferecido lá no prédio. E aqui Jesus diz para a mulher, olha, o verdadeiro adorador não precisa de um lugar específico. Tá? Ele vai começar a adorar ao Pai em espírito e em verdade. Então, a primeira coisa é essa, que nós precisamos entender que Jesus, ele trouxe um novo sentido. A segunda coisa é que Jesus cumpre e substitui também o sistema sacrificial da época. Jesus, ele cumpre e ele substitui, associado a esse sistema sacrificial, né, do bode, do carneiro, da pomba, para que o pecado fosse perdoado. Então, ele também substitui isso, esse sistema associado à aliança mosaica e o seu tabernáculo e o templo também. A epístola aos hebreus nos diz que diferentes, olha só, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, tudo isso que eu vou dizer para você agora aqui, de Hebreus, capítulo 7 de Hebreus, diz que diferente dos sacerdotes que precisavam oferecer sacrifícios diários, aí ele diz, Jesus expiou os pecados do povo uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, a oferta única de si mesmo, feita por Jesus, não apenas purifica a nossa carne, a nossa vida, como também os sacrifícios da antiga aliança. Então, mais uma vez, disse aqui disso, purifica, ele não só faz isso, mas ele purifica a nossa consciência também, renovando o nosso interior. Porque Jesus aperfeiçoa o seu povo com uma única oferta. Não há mais necessidade ou ocasiões para ofertas de touros, de bodes e aquela coisa toda. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque o culto, nós temos tornado o culto hoje uma simbologia do culto do Antigo Testamento, onde nós oferecemos os nossos sacrifícios, né, de oferta. Não há mais o touro, mas agora é exigido que a gente leve um sangue lá e tal, de uma forma distorcida da palavra de Deus. E a Bíblia ensina a gente que esses sacrifícios, a moda do Antigo Testamento, Jesus cumpriu eles, tá? Ele fez isso. A terceira coisa é que Jesus também substitui os sacrifícios levíticos. O sangue de Jesus, Hebreus 9:12 diz isso, o sangue de Jesus agora, ele assegura a nossa eterna redenção. Tá? Então eu disse sobre o culto da antiga aliança, como era feito, nós falamos de uma forma bem rápida. Agora eu estou falando como que Jesus transforma, ressignifica esse modelo, essa forma de culto. Então aqui nós poderíamos falar muita coisa, mas eu quero resumir isso. O ponto é que a obra salvadora de Jesus, ela introduziu uma virada radical no modo como Deus se relaciona com o seu povo. Hebreus 8, 6, 13, Hebreus 13 também, capítulo 8 de Hebreus, capítulo 8, versos 6 e 7, diz o seguinte: agora o povo de Deus tem os seus pecados perdoados por meio da fé no sacrifício de Jesus. Agora o povo de Deus experimenta a sua graciosa presença por meio da fé em Cristo Jesus e na habitação do Espírito Santo. Agora todo o povo de Deus tem íntimo acesso a Deus. Então, o que isso significa? Que não apenas um pequeno número de sacerdotes tem esse acesso a Deus. Cristo cumpriu, né? Só reforçando aqui agora, Cristo cumpre, transforma o culto e adoração, né? Esse lugar específico de tabernáculo, ele diz: olha, por mim agora, através de mim, vocês podem oferecer, eu sou o tabernáculo, vocês podem oferecer através de mim um culto a Deus, não preciso mais de um lugar especial. Segunda coisa, é que ele também, a parte 2 aqui, é que ele substitui o sistema sacrificial da aliança mosaica, a forma como era feito. Ele também substitui sacrifícios levíticos. O sangue dele agora é eterna redenção, tá? Isso é maravilhoso. E o terceiro ponto, para nós concluirmos dessa nossa síntese de hoje, é que o culto congregacional no Novo Testamento, o que é? O que ele significa? O que tudo isso significa para o culto e adoração congregacional na era da Nova Aliança? Tá? Guarde aí agora. Então, a primeira coisa a observar é que os termos da Antiga Aliança para o culto e para a adoração de hoje são aplicados a toda a vida do cristão. Toda a vida do cristão. A minha vida. Tá? Não era apenas um lugar, não era apenas aquele sacrifício lá. Não, agora ele é traduzido para nós como um todo. Vamos entender melhor isso. Romanos 12:1, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, agora nós não oferecemos mais os animais como sacrifício, mas agora nós oferecemos o nosso próprio eu, a nossa vida inteira. Tá? A nossa vida inteira é um ato de serviço sacrificial a Deus. E esse texto do apóstolo Paulo aqui é um chamado ao comprometimento consciente do nosso culto diário, da nossa vida como um todo. Não somente um horário marcado, em um local marcado. E aí veja, considere esse texto que nós lemos no início. Por meio de Jesus, olha só, pois, por meio dele, ofereçamos a Deus, quando? Sempre. Não é um horário específico. Você precisa desenvolver esse culto diário para Deus. Você precisa desenvolver essa oferta diária para Deus. Ele diz assim: ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, tá? Sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, louvor é o nosso sacrifício. E quando a palavra de Deus diz aqui sobre louvor, nós não estamos falando de música, nós não estamos falando de cantar. Quando a Bíblia fala sobre louvor, não é a primordial do louvor, não é música, não é cantar. Tá? A gente já vou explicar isso melhor. Então, não apenas uma hora por dia, ou no domingo de manhã, ou no sábado à noite. Louvor não tem nada a ver com música, como eu disse, tem a ver com o reconhecimento de quem Deus é. Louvor é o meu reconhecimento do caráter de Deus. Então, eu expresso Ele na minha vida diária, na música, eu expresso em todas as atitudes minhas, eu louvo a Deus, porque eu reconheço quem Ele é na minha vida diária. Então isso significa que a adoração, que o culto não é o que fazemos primordialmente na igreja aos domingos. Em vez disso, a adoração ela deve permear a nossa vida inteira. Para o cristão, para você que é cristão, para mim, para nós que somos cristãos, não está a adoração, o culto, não está confinado às ocasiões, a lugares sagrados. Então, por que que nós estamos unidos pela fé em Cristo? É por isso que nós cultuamos, podemos adorar, porque nós estamos unidos a Cristo, aquele que é o templo de Deus. E nós agora habitamos pelo Espírito Santo, que nos faz tanto individualmente quanto coletivamente o templo de Deus. Então veja, 1 Coríntios 6... 3, capítulo 3, verso 16, 17, vai dizer o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aí a pergunta é: como que nós destruímos o santuário de Deus? Quando nós não glorificamos a Deus nas nossas atitudes, na forma com que vivemos. Aí 1 Coríntios 6, 19 vai dizer o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por que que não somos de nós mesmos? Capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 20 diz: porque fostes comprados por bom preço, e agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Então, o Senhor nos comprou, e por isso agora nós precisamos devolver a Ele aquilo que nós temos. E terminando aqui essa parte de hoje, uma das coisas mais admiráveis, mais lindas, acerca da adoração, do culto corporativo na nova aliança agora, é a persistência, é a ênfase na edificação do corpo. Nós não somos um corpo sozinho. Tá? Então Paulo escreve o seguinte, em Colossenses 3,16: habite em vós, ricamente em vós, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então veja, nós instruímos e aconselhamos uns aos outros à medida que nós cantamos ao Senhor, à medida enquanto nós louvamos ao Senhor, nós edificamos uns aos outros. E aí o apóstolo Paulo chega a ponto de dizer que todas as coisas na assembleia, na reunião da assembleia, devem ser feitas com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça principal. E aí 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, ele diz o seguinte: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmos, olha aí que coisa linda, outro tem doutrina, tá? Outro ele tem palavra de direção, palavra que a Bíblia vai corrigir, direcionar, redarguir as nossas vidas, este traz revelação, aquele outro, línguas, e ainda outro, interpretação. Mas ele diz o seguinte: tudo seja feito para a edificação do corpo de Cristo. Então, resumindo, em vez de executarmos uma elaborada série de sacrifícios, de ofertas, de coisas, uma elaborada coisas para oferecermos a nós mesmos, Aqui os cristãos se reúnem agora nesse novo sentido de culto para ouvir a palavra, para pregar a palavra, para orar a palavra, para cantar a palavra, para ver a palavra aplicada nas suas ordenanças em todo o contexto da sua vida. Porque a palavra é onde flui a voz de Deus, a direção de Deus, o objetivo de Deus. E tudo isso tem por objetivo a edificação do corpo em amor. Paulo fala isso em Efésios 4. Para que ele fala isso? Para que todos nós, nesse ajuntamento, não seja um coletivo de eus, mas ali um ajuntamento de nós. Porque o eu, ele tem um sentido de individualidade, mas o nós tem um sentido de coletividade. E aí nós vamos entender que a reunião do culto, que a adoração, é para que nós cheguemos à maturidade, à estatura de varão perfeito, de varão parecido com Cristo. Então que o Senhor possa nos dar direção, que a gente possa estar caminhando dentro dessa proposta que a palavra de Deus tem nos dado, que é ressignificarmos a nossa proposta de cultuarmos. Eu quero frisar mais uma coisa, que nós não estamos falando ou nem desfazendo a questão de que agora então, pastor, não precisamos mais ir aos cultos no prédio. Não, nós não terminamos ainda essa série de mensagens. Você vai entender, nós precisamos compreender, primeiro, qual evangelho nós estamos vivendo e pregando. Segundo, que tipo de culto nós estamos oferecendo, por quê, onde, como. Qual é a proposta de cultuar a Deus? A quem eu cultuo? Como eu cultuo? E aí, a semana que vem, eu vou começar a falar sobre a vida cristã agora. Tá? Mas não deixe de participar. Eu sei que o Senhor tem trazido uma nova direção para nós com relação a esse conceito da vida cristã. E eu quero aqui, com todo temor e tremor diante de Deus, de transmitir para você aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração, aquilo que ele tem queimado ao nosso coração, para que a gente possa oferecer a ele um verdadeiro culto, viver um verdadeiro evangelho, e que a nossa vida em tudo glorifique o nome do Senhor. Senhor, eu quero nesta manhã, dentro dessa palavra rápida que nós ministramos aqui, que o teu Espírito possa estar trazendo consciência, luz, entendimento, e que a gente possa ter, Senhor, um discernimento melhor do que é o culto para o Senhor, o que o Teu Filho já fez, o que nós precisamos viver agora dentro desse culto, e que aquilo que dentro desse tempo nós não conseguimos aqui transmitir, Senhor, aos Teus filhos que estão nos assistindo agora, e aqueles que vão assistir ainda durante esta semana, que o Teu Espírito venha trazer luz, revelação, direcionamento, venha trazer clarividade, Senhor, no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa oferecer o melhor que temos ao Senhor, para que a gente possa entender que a nossa vida agora, desde o momento em que nós levantamos, é uma oferta diária ao Senhor. Nós oferecemos a oferta, o culto ao Senhor, quando nós nos portamos no trabalho, quando a gente se porta no trânsito, quando a gente se porta com a família, quando a gente, Senhor, trabalha com a forma com que nós administramos o nosso dinheiro, nós estamos oferecendo o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, a forma com que nós nos relacionamos, Pai, contigo diariamente, todo momento, a maneira com que a gente percebe isso no nosso espírito, que a gente possa estar entendendo isso, Pai, e que o Senhor faça parte não só de um culto no momento, numa hora marcada na nossa vida, mas que a nossa vida, desde que levantamos, seja um culto oferecido ao Senhor. Senhor, até deitarmos, que seja um culto que nós ofereçamos ao Senhor desde o momento que levantamos. Senhor, que ao deitarmos a gente tenha a sensação de que o nosso dia, Senhor, nós oferecemos um culto, porque lá no trabalho nós somos o Teu nome, a Tua representatividade, nós somos luz na nossa família, dirigindo, no trânsito, em todas as formas que a gente transmita o Teu nome, a Tua presença, e que a gente seja a Tua igreja. É a nossa oração, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.